Bem-vindos ao Artigo 2º, um programa político onde debatemos, com moderação, sem moderadores, os temas nacionais e europeus que nos preocupam. Eu sou a Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista.
Olá, para mais um episódio, eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, e como temos vindo a fazer nos últimos episódios, temos sempre três temas. O tema vermelho, onde discordamos, o tema amarelo, onde tentamos encontrar algum consenso, e o tema verde, onde estamos completamente de acordo, ou mais ou menos de acordo.
Este é um programa com uma oportunidade única de demonstrar pontos de vista diferentes, mas também onde nós podemos encontrar consensos. Estamos esta semana a gravar nas vésperas de uma sessão plenária, aqui em Bruxelas, uma mini sessão plenária, na verdade, aqui em Bruxelas, mas não queremos deixar de discutir aquilo que nos interessa. Hoje começo eu com o tema que seguramente nos divide e que tem sido marcado nos últimos dias pela crise no INEM. Eu, normalmente, Lídia, não gosto de fazer política com aquilo que é o sofrimento dos outros e julgo que nos devemos afastar desse ponto. Mas atingimos uma situação dramática do meu ponto de vista por aquilo que eu considero ter sido uma negligência do Governo. Quando há um pré-aviso de greve, não podemos assumir, como o Primeiro-Ministro assumiu, que não tem que estar ao corrente de todos os pré-avisos e muito menos a fazer reuniões de emergência. Mas, na verdade, o que nós estamos a falar é de acudir às pessoas. E eu julgo que o número de 11 mortes nos deve preocupar pelo tempo, desde 30 de outubro, em que foi feito o pré-aviso de greve, até ao dia de hoje. Foi preciso morrer gente e foi preciso decorrerem cerca de 10 dias para que o Governo pudesse fazer alguma coisa, desde logo chegar a acordo com o INEM. Eu confesso que percebo as críticas de não há mais meios, há menos meios. A verdade é que tem havido investimento no INEM e não acho que seja essa a questão do dia de hoje. Eu, do meu ponto de vista, há uma negligência política daqueles que são os responsáveis, seja o Primeiro-Ministro, seja a Secretária de Estado. Acho, aliás, as declarações da Secretária de Estado sobre a anemia, que na verdade era a amnésia da comunicação social, que queria referir-se da comunicação social, totalmente desfasadas da realidade do sofrimento das pessoas. Acho a displicência com que o Primeiro-Ministro respondeu a esta crise demasiado grave e acho também que o INEM tem que ser chamado à sua responsabilidade. Não podia a direção do INEM ignorar um pedido de greve e muito menos, numa greve, ignorar que têm que ser garantidos os serviços mínimos. Porque quando falham os serviços mínimos, falhou a prestação de auxílio às pessoas e acho que isso deve ser altamente condenável, a atitude que o Governo teve.
Certo. Bom, eu acho que temos que ir por partes. A primeira coisa que eu queria trazer a esta a nossa conversa é que fazer uma distinção entre aquilo que é a responsabilidade e é a culpa. E são duas palavras totalmente distintas. Aquilo que aconteceu foi que a comunicação social, de facto, tem noticiado a possibilidade da relação entre o número de mortos associado aos constrangimentos da resposta de emergência médica. Dois pontos sobre isto. O pré-aviso de greve não indiciava o impacto, que o impacto fosse tão grande quanto aquele que se veio a verificar. E depois, relativamente aos serviços mínimos, que também parece relevante, o acordo coletivo de trabalho estabelece a obrigatoriedade dos serviços mínimos pela escala do CODU, que tem que ser assegurada a 80%, sempre.
Mas ali eu posso dizer uma coisa?
Deixa-me, não te interrompi, deixa-me só chegar até onde eu gostaria de concluir. A este respeito, eu queria, evidentemente, também não faço política com o sofrimento dos outros, nisso estamos absolutamente de acordo e por isso deixo aqui uma nota de pesar às famílias das pessoas que faleceram, mas de resto dizer que também o Governo está absolutamente empenhado e responsabilizado e não se furtou à responsabilidade política. Ainda há pouco, antes de termos vindo para o nosso programa, a Ministra da Saúde assumia a responsabilidade política. Agora, a responsabilidade política tem que se ver depois na consequência e para isso O Governo já pediu inquéritos ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público, sete dos quais, pelo menos sete, já foram abertos. Um deles já foi arquivado, consoante as conclusões do Instituto de Medicina Legal. Também pediu inquérito à Inspeção-Geral das Atividades de Saúde. Portanto, o Governo está a agir ativamente relativamente ao sucedido. E depois dizer que temos que compreender aquilo com que estamos a lidar. E nós estamos a lidar com várias reivindicações de há muito tempo dos sindicatos a pedir o reforço de meios, a pedir o reforço de recursos humanos, a pedir a valorização das carreiras. E isto são tudo críticas ou reivindicações que têm vindo a público. E sobre isto, o Governo também foi consequente. O Governo tem em formação 200 técnicos de emergência médica que entrarão em funções em 2025, em janeiro de 2025. E isto remete-me para o problema estrutural. A formação médica não é instantânea. A formação médica requer tempo. Um médico especialista tem um percurso de entre 11 a 13 anos de formação. São 6 anos de faculdade de medicina, 1 ano de internato, 4 a 6 anos de especialidade. E neste intervalo, e era aí que eu queria chegar antes de devolver a palavra, nesse intervalo tivemos um governos socialistas que duraram 8 anos, que podiam ter dado respostas. Outro exemplo, obstetrícia. Este verão voltámos a ter problemas e o governo não escondeu. Mas, durante anos, ignoraram aquilo que era evidente. Nós temos hoje uma idade média das mães, que são mães pela primeira vez, acima dos 31 anos. Temos 30% das mães a terem o primeiro filho com 35 anos. Isto resulta em gravidezes de risco, que precisam de equipas especializadas a acompanhar. Precisamos de mais cuidados, há uma pressão adicional nos serviços médicos, para não falar também das questões de imigração. Mas o que eu queria dizer aqui, e devolvendo
a palavra, muita coisa.
Nós estamos a misturar. Estamos. Há um problema estrutural que está a ser dado devida resposta, há uma responsabilidade política, mas a culpa, essa, parece-me que vem de trás e, portanto, aqui a culpa é do Governo Socialista e o Governo do PSD-CDS está a dar resposta, está a tentar resolver o problema das pessoas com soluções. E um exemplo das soluções é o compromisso da Ministra em formar os 200 técnicos para podermos capacitar com mais recursos e com mais meios uma deficiência que está identificada.
Vamos por partes, porque nós estamos, aliás, a passar muito tempo neste tema, temos que passar aos outros temas e depois não teremos tempo, mas eu queria dizer três coisas muito simples. Em primeiro lugar, quando um governo assume funções, e este assumiu funções há 9 meses, tem a responsabilidade de, porque tem um programa, tem respostas para os problemas que tem. Foi o primeiro-ministro que disse que em 60 dias ia resolver os problemas, por exemplo, da saúde. Está evidente que não ia resolver os problemas da saúde. E mais, é bom não esquecer que, por exemplo, na saúde, na pasta da saúde, tem sido dramático. Depois de terem revisto as fórmulas de concurso dos médicos de família, foi a primeira vez, em muitos anos, que os concursos ficaram tão desertos e que não foi possível assumir todas as vagas. Já se sabia que era assim, que havia dificuldades e que não há varinhas mágicas para resolver alguns dos problemas estruturais. Em segundo lugar, eu percebo que haja uma tendência para dizer a culpa é do Governo Socialista. O Governo Socialista tem muitas culpas, se calhar em muitas coisas. Na área da saúde aumentou o seu investimento direto na saúde em 72% e aumentou significativamente o número de profissionais de saúde. Ao que o INEM diz respeito, que é o terceiro ponto, é bom olhar para o que aconteceu. Tem sido sempre uma confusão. Foi assim que chegou o governo, nomeou um diretor que não resistiu uma semana. O presidente do INEM sai. A seguir vem este presidente do INEM. Imagino que esteja muito assoberbado, mas é bom não esquecermos que no início do verão tivemos uma série de problemas com os helicópteros de emergência médica que não estavam a responder no tempo certo às pessoas. E neste caso concreto, ele só vem pôr à evidência aquilo que é, do meu ponto de vista, uma grave situação neste momento. É a responsabilidade política e é a capacidade de gestão das organizações públicas. E daí que eu não consigo perceber como é que a 10 de outubro há um pré-aviso de greve, como é que há envio de e-mails para o gabinete do Primeiro-Ministro, das Secretárias de Estado e da Senhora Ministra da Saúde e não há resposta. É preciso haver a falência dos serviços mínimos que não responderam em tempo útil às pessoas e a ver depois as consequências que há. Eu folgo muito em ver que haja agora um acordo escrito com o sindicato, mas julgo que vamos tarde. E responsabilidade política, eu peço imensa desculpa.
No dia
em que aconteceu a ponte entre os rios, houve um ministro neste país que disse: eu demito-me e não tenho responsabilidade sobre isso. E eu devo confessar que neste momento, perante a situação grave, e sobretudo as respostas displicentes, negligentes e irresponsáveis daqueles que são os titulares políticos, Primeiro-Ministro, Ministra e Secretaria de Estado, julgo que a responsabilidade política mesmo...
Parece-me exagerado o pedido de demissão. Aliás, o secretário-geral do PS nem sequer defende essa linha.
Eu estou a dar a minha opinião sem moderadores.
Exatamente, mas é uma linha diferente daquela que tu estás a dizer. Aliás, o PS, pela voz do secretário-geral, foi a única força política que, tanto quanto sei, não pediu a demissão da Ministra da Saúde. Houve movimentos mais radicais que gostam sempre de saltar para...
Podemos passar ao tema amarelo?
Espera, deixa-me só, mas eu tenho que te responder rapidamente a duas coisas. Relativamente aos casos, eu tenho aqui uma nota de imprensa do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, em que eles dizem que os casos trazidos a público nos últimos dias não diferem dos vários amplamente denunciados pelo STEP. Durante os anos de 2021, 2022, 2023, esta estrutura sindical denunciou de forma incessante várias ocorrências em que as falhas no socorro tiveram desfechos trágicos para vários cidadãos. Portanto, responsabilidade política, sim. A Ministra da Saúde assumiu essa responsabilidade ainda há pouco, está a trabalhar em soluções, temos mais de 200 técnicos que estão em formação, não negligenciar a questão da formação que me parece relevante. E repara, quando eu faço a crítica relativamente a esta questão, é uma crítica que eu faço até de uma maneira mais genérica daquilo que eu acho que o Governo Socialista falhou. O Governo falhou no planeamento. Por exemplo, as questões de formação não são diferentes da situação na educação. Continuamos a ter as dificuldades de termos professores para todas as disciplinas. Mas há, de facto, bons indicadores. O Ministro da Educação conseguiu um bom acordo. Enfim, a escola está em paz. Mas isto para dizer, há problemas estruturais e eu creio que este, em particular, revela que o Governo está, de facto, empenhado na resolução dos problemas das pessoas.
Depois dizer aqui uma outra coisa. Nunca se tinha visto não cumprir os serviços mínimos.
Olha, dizer-te aqui outra coisa.
Por isso é que existe a consagração legal dos serviços mínimos.
Há sempre uma tentação brutal em, quando não se encontram soluções, arranjam-se bodes expiatórios. Eu creio que estamos perante outro. E, portanto, sem mais delongas, passamos agora à COP29.
Espero que haja soluções.
Vai haver, com certeza.
Nunca disse o presidente do INEM, não fui eu, que nunca, nunca tinham sido deixados de cumprir os serviços mínimos.
Atenção,
existem quando há greve. É para garantir que os cidadãos não são penalizados pelas greves.
Mas no acordo coletivo de trabalho está previsto, há pouco dizia-te isso, tu sabes melhor do que eu, que tem que ser assegurados 80% das escalas em CODU. E, portanto, isso está previsto.
E é por isso que eu acho que também a direção do INEM tem que ser chamada à responsabilidade.
Eu não me estou a furtar a que haja esse apuramento de responsabilidades. Há uma investigação a decorrer, há a assunção da responsabilidade pelo Governo.
Passamos ao próximo
e agora
tema.
Passamos à COP29. COP29, porque é também
que é
esta
tema?
Semana um tema importante,
amarelo.
Esta semana plenária. Um tema amarelo, mas eu queria só fazer esta referência inicial ao facto de nós irmos discutir e aprovar a resolução, a posição do Parlamento Europeu que levamos à COP. Eu sou presidente da delegação este ano, que é uma função que muito me honra, que já é a quarta COP em que estarei presente, e é um assunto do momento também, creio, para as pessoas perceberem porque é que estas conferências são importantes e que não se estancam apenas, às vezes, no espetáculo ou nos anúncios. É que nós temos visto o impacto das alterações climáticas com mais frequência e com mais violência. Há uns meses em Portugal tivemos os incêndios, ao mesmo tempo dos incêndios em Portugal tínhamos as inundações no leste europeu, mais recentemente a tragédia em Valência, furacões recorrentes nos Estados Unidos, o furacão Idai, para sairmos aqui do contexto transatlântico, em Moçambique, portanto, países africanos, Paquistão, Bangladesh, são frequentemente fustigados pela violência destas catástrofes naturais e para os quais eu acho que é importante encontrarmos soluções globais e é para isto que a COP serve. E é nisso que eu acho que a União Europeia, acho não, tenho a certeza, a União Europeia tem estado absolutamente focada, em particular nos últimos 5 anos, em desenvolver um plano e uma estratégia que está agora a pôr em prática e cujo grande objetivo é descarbonizar para crescer e que eu gostaria de ver um consenso alargado nesta conferência, que antecipa uma outra grande conferência no próximo ano, no Brasil, mas para a qual tem mesmo que haver um acordo, porque o financiamento climático não pode ser suportado quase na sua maioria pela União Europeia. Tem que haver aqui outra responsabilidade dos atores internacionais.
Eu queria felicitar-te por chefiares a delegação do Parlamento Europeu, porque acho que é importante que a nova geração assuma os comandos também deste grande desafio que nós temos de responder às alterações climáticas, mais do que combater as alterações climáticas. Do meu ponto de vista, é preciso responder às alterações climáticas. E eu acho que desde 2015 nós fizemos vários progressos, desde os acordos de Paris, mas há duas falhas que eu noto nesta COP e gostava de as colocar aqui em cima da mesa e vários pontos positivos que são desafios para o futuro. A primeira falha é a escolha do país onde ele se realiza, onde há violação dos direitos humanos todos os dias e por isso deixa-me um bocadinho incomodada, mas são as escolhas. Mas a segunda falha, que é para mim a mais grave, é a ausência do compromisso com a presença dos vários líderes mundiais nesta reunião. Eu percebo as implicações e os períodos políticos que estamos a viver, mas acho que fica diminuída na sua importância vários líderes europeus e mundiais não estarem nesta reunião. Devo, aliás, relembrar que Portugal tem um papel determinante nesta COP. Na COP28, como tu também acompanhaste como membro do Parlamento Europeu, Sim. O governo português teve aqui grandes avanços e influenciou de forma decisiva algumas das decisões que foram tomadas. E por isso a primeira nota positiva para esta COP29 é mesmo o papel e os compromissos que Portugal assumiu o ano passado. Eu gostava que Portugal assumisse este ano, em nome do Governo, sei que seremos representados apenas pela Senhora Ministra do Ambiente e Energia e não pelo Primeiro-Ministro, como no passado, desde 2015 que isto não acontece, mas eu espero que a Senhora Ministra volte a assumir os compromissos que nós tivemos na anterior. Seja nas metas de 2030, de nós até 2030 temos 85% da produção de eletricidade em energias renováveis, seja sermos os líderes no mercado offshore flutuante, seja na multiplicação em mais de 2,5 vezes da capacidade instalada das energias renováveis. Estas são algumas dos nossos compromissos. Os compromissos com os países em vias de desenvolvimento, porque é isso também que nós estamos a tratar nesta COP e por isso podermos ajudar. E o compromisso que está firmado de 41% das verbas do PRR serem precisamente para a descarbonização. A segunda coisa, a segunda meta que eu acho que a Europa tem aqui como desafio, agarrando naquilo que são as sugestões de Draghi do relatório Draghi para a descarbonização, é nós podermos ter um novo, eu nunca sei dizer isto em português como deve ser, mas vou traduzir, dizendo que é preciso termos um compromisso ao nível da indústria, que seja uma indústria limpa, e por isso mesmo que nós possamos apostar aqui na descarbonização para o crescimento económico. Portanto, isso significa...
É uma linha de narrativa que eu acho que o Ministério do Ambiente também tem...
Mas que deve ser assumido neste COP29. Sendo que o que verdadeiramente está em causa é saber qual é o financiamento e de que forma é que nós equilibramos o financiamento dos países desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos para conseguirmos ter, como dizia o Primeiro-Ministro à época na COP28, António Costa, não se trata de termos o planeta B ou não, Trata-se de termos a humanidade B ou não, porque é da humanidade que estamos a falar quando estamos a falar de alterações climáticas e da forma como nós podemos reagir e responder aos problemas.
Eu começava, se calhar, ao contrário, um bocado em resposta àquilo que dizias relativamente à ausência dos líderes mundiais na COP29. Eu não vou esconder, eu também não estou satisfeita com a ausência, não é só da Presidente da Comissão Europeia, de vários líderes europeus, Olaf Scholz, que é a chanceler alemão.
Incluindo o Primeiro-Ministro português, que tem, Olaf... é que sobretudo... Deixa-me só dizer isto, que estamos aqui na Europa a defender Portugal.
Certo,
é que Portugal tem mesmo cartas para dar em matéria energética e climática.
A esse respeito, eu tenho toda a confiança que estaremos altamente bem representados pela Ministra do Ambiente, que foi minha colega.
Como estivemos pelo Ministro Eduardo Cordeiro.
Foi minha colega aqui neste Parlamento, sempre com uma agenda bastante progressista em matérias de ambiente. Mas a questão simbólica estende-se a todos os outros governos e a todas as outras instâncias.
Claro.
E eu faço uma crítica também à Presidente da Comissão Europeia, não está presente. Eu acho que isso é um mau sinal para o ambiente político que agora temos...
E sobretudo no tema que falaremos a seguir,
na ordem
Trump,
internacional.
Que é negacionista em relação às alterações climáticas.
Mas deixa-me só dizer isto. Temos que ser práticos. E a verdade é que, ok, o primeiro-ministro português não está, mas também não está o chanceler alemão Olaf claro. Scholz, não está o presidente francês Emmanuel Macron, não está a presidente da Comissão Europeia, quer dizer, se fizermos uma lista daqueles que vão, é bastante reduzida. O que não retira importância à COP29. O sinal político não é positivo, mas a importância da existência da COP não é de sumenos, porque enquanto há este espaço para dialogarmos e para colocarmos na agenda a importância do ambiente e das alterações climáticas, eu acho que nós podemos confiar, deixa-me só terminar, eu acho que podemos confiar que estaremos muito bem representados pela ministra Graça Carvalho, em quem deposito toda a confiança em como se vai comprometer nas questões fraturantes o melhor possível, sendo que Portugal, de facto, tem um papel fundamental em matéria de ambiente. Por exemplo, nas novas tecnologias limpas, Portugal e Espanha são aqui pivôs para conseguirmos ligar todo o continente europeu e, portanto, alavancar as tecnologias limpas. Nada disso. Eu acho que em matéria de ambiente... E aqui devemos dizer isto, em matéria de ambiente não há assim tantas coisas que difiram entre o PS e o PSD, sendo que até o PSD teve sempre uma marca ambiental muito mais vincada.
Eu queria, aliás, aproveitar para
sublinhar
a importância do PS.
Mas eu tenho que responder...
O Jorge Moreira da Silva, em nome das Nações Unidas, que esta semana fez um belíssimo artigo sobre isso. Sobre a COP29 e aquilo que está à espera.
Mas eu queria também...
E é por isso que eu acho que era preciso termos mais líderes comprometidos com aquilo que são os desafios que aí vêm.
E temos. Eu não quero perder muito mais tempo nisso. Queria só dar uma nota também acerca dos direitos humanos que referiste, sendo a COP no Azerbaijão. E sobre isso eu queria dizer o seguinte. Nós não podemos escolher os países com quem combatemos as alterações climáticas. Se a COP fosse na China, provavelmente estávamos também a falar da mesma situação. O que não significa que eu não concordo contigo no combate que devemos fazer para garantir que são cumpridos os direitos humanos. Agora, do ponto de vista daquilo que são os objetivos da COP29, temos que conseguir que neste espaço de multilateralismo consigamos ir ao encontro daquilo que são os objetivos. E, portanto, é difícil, não podemos escolher os países com quem queremos fazer este combate. E, portanto, acho que já estamos a ficar sem tempo, temos que transitar
e
fazemos a ponte já para o próximo tema. Ana, se calhar estavas a fazer a ponte para o Trump
antes disso,
e para as alterações climáticas.
Antes disso, da importância da COP29 para dizer o seguinte. No momento em que nós vamos ter um mundo mais protecionista com a visão de Trump e menos ligado ao multilateralismo, o risco que nós corremos, se nós estivermos fortes como projeto europeu em fazer esta transição para a indústria limpa, que significa e a transição para a inovação e a transição para as energias renováveis e... Mas naquilo que eu acho que devem ser os compromissos que têm que ter em conta que tudo o que nós estamos a decidir no Azerbaijão nesta COP29 tem a ver com as pessoas e por isso também uma preocupação com os empregos e com a transição justa que tem que ser feita do ponto de vista social. O que me deixa no tema verde, onde vamos entrar agora, é as eleições norte-americanas. Eu julgo que o que vem com a vitória de Trump também do ponto de vista das alterações climáticas e da forma como lhes respondemos, pode ser muito perigoso, e volto a insistir na necessidade de nós termos uma Europa mais forte, mas julgo
fazer
que...
fazer um comentário rápido sobre isso. Sobre a eleição de Donald Trump, é óbvio que há muitas incertezas. Nós falámos aqui no primeiro episódio com que lançámos este projeto do artigo 2º, o nosso entusiasmo com o comeback do Partido Democrata.
Eu ia entrar no tema Trump.
Mas sobre Trump e sobre as alterações climáticas, deixa-me só dar aqui uma nota muito rápida. Há aqui uma personalidade, Elon Musk, que não é propriamente a personalidade com que eu me identifico particularmente, mas que dentro do núcleo duro de Trump é uma pessoa que é tudo menos negacionista e, portanto, é uma voz ativa nas questões climáticas. Só dar esta nota isto para dizer, eu posso acreditar que pode haver um resto de esperança em matéria de combate às alterações climáticas.
Tudo o que vem dela, mas que tenho as maiores divergências, não são dúvidas, tenho as maiores divergências e estou no campo oposto de Elon Musk.
Mas
acho, aliás, que é pernicioso para as democracias em geral.
Esse é um outro tema.
E, portanto, eu gostava de dizer,
ambiente, acho que era
mais do que nos preocuparmos com Trump, é não ignorar a influência perniciosa que pode ter no mundo, desde logo no multilateralismo, ou na forma como encara as alterações climáticas, e devemos, neste momento, centrar-nos na força das instituições europeias, dos líderes europeus e na forma como nós, neste espaço mundial, vamos conseguir nos próximos 5 anos reforçar o projeto europeu.
Uma e por nota, isso mesmo, um apontamento...
eu acho que aquilo que é importante é que a Europa deixe de estar tão dependente dos Estados Unidos ou da China...
Ou seja, uma oportunidade.
E que possa agarrar a oportunidade com algumas das propostas que o relatório Draghi nos traz, com algumas das propostas que a Europa e alguns governos vão levar à COP29, por exemplo, e podermos ganhar autonomia estratégica na defesa, ganhar autonomia estratégica naquilo que devem ser as nossas indústrias descarbonizadas,
ou
ganhar autonomia estratégica na inovação,
na tecnologia e inovação, que nós temos uma vantagem bastante assinalável.
Nos agarremos à desgraça que pode ser para a democracia norte-americana, àquilo que devem ser as democracias europeias e a democracia do projeto europeu.
Parece-me um ponto muito positivo aquele que tu trazes e que eu concordo. Acho também, se me permites rapidamente, há que também ver aqui uma leitura pelo Partido Democrata do resultado que sai das eleições americanas. Nós vemos que Donald Trump ganhou no voto popular, no colégio eleitoral, no Senado, no Congresso, portanto, há uma leitura que tem que ser feita, que eu acho que também podia ser objeto de conversa numa próxima vez, mas também me parece prematuro estarmos já a antecipar que vem aí um tempo negro. Como dizias, há aqui uma janela de oportunidade em que a União Europeia se pode afirmar no plano europeu, no plano internacional, ou que tem que se afirmar, sob pena de ficar para trás em matéria de competitividade. E nesse aspecto, não só o relatório Draghi, mas também o relatório de Henrique Letta, e ele deu uma entrevista durante este fim de semana muito interessante, que eu convido a ler, em que precisamente refere aquilo que dizias sobre a oportunidade que constitui para a Europa estas eleições norte-americanas. E nós estamos a terminar, queria só mostrar, nós falámos sobre... acabámos por terminar de uma maneira meio amarelada, talvez, não sei. Mas
acabámos a concordar que a Europa tem aqui uma oportunidade de se afirmar, de se reinventar.
Exatamente. Eu e Ana Catarina.
E de liderar.
Exatamente. Eu e Ana Catarina escolhemos aqui uma fotografia de Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico trabalhista, e Cammy Badenoch, a receita líder do Partido Conservador, que gostávamos de partilhar. Para aqueles que não podem, que estão a acompanhar em podcast, dizer que esta é uma fotografia do dia da celebração do final da Primeira Guerra Mundial, em que põe lado a lado o líder do Partido Conservador e o líder e primeiro-ministro trabalhista, e que achamos que em tempos tão polarizados há espaço para o diálogo, e é bonito ver.
Eu acho que há imagens que falam por si, mais do que as proclamações de ser moderado, empático, o que for. O que eu acho que é mesmo importante é que nós consigamos, entre todos, estabelecer pontos, nós os democratas. E acho que hoje o grande desafio que está colocado ao mundo é de que lado estão os democratas, se querem mesmo continuar a prestigiar as suas instituições, a reforçar a democracia e a dar respostas às pessoas. E é por isso que esta imagem é tão impactante e tão forte, que é podermos fazer pontos, mesmo que haja, felizmente, divergências políticas.
E chegámos ao fim do artigo 2º.
Mais um.
Vamos ter outro episódio na próxima sessão plenária de Estrasburgo. Muito obrigada por nos acompanharem e até breve.
Até breve.